jovempan.com.br. Alô, São Paulo! Grande abraço pra você, hein? Muito, muito boa tarde, ouvinte da PAN em todo o Brasil. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Quer saber o dia de hoje? Hã, Silvinho? Quer saber? Hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de janeiro do ano de 2017. Em campo, a Felipe Altaruz, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Professor Tite, o nosso São Tite, convoca a seleção brasileira com jogadores dos times de São Paulo. Vitor Hugo, Rodrigo Caio, Fagner do Corinthians, Rodriguinho, Lucas Lima, todos convocados para a seleção do Brasil. E o Coringão, Corinthians, só dá alegria, hein? Que beleza! Corinthians atropela o Vasco por 4-1 e está na final da Florida Cup. Tricolor do Morumbi faz hoje a outra semifinal contra o River Plate da Argentina. O atacante Borja, que eu pedi tanto aqui, pedi tanto pro Palmeiras contratar esse rapaz, deixa futuro em aberto e diz que situação depende de Palmeiras e Atlético Nacional. E o Santos recusa oferta de 27 milhões de reais por Vitor Bueno. Isso e muito mais no Jornal de Esportes, aqui na PAN. Torcedor do Corinthians está mandando hoje já, através de redes sociais, olha, Nilson César, já pintou o grande campeão de 2017. Calma, Corinthians. Calma. Ih, tem muita coisa ainda pela frente, precisa de mais uns 2, 3 reforços de peso, de qualidade. Diga lá, meu caro André Ranieri. Bom dia, André.
Olá, muito boa tarde. Já meio-dia e dois a você, Nilson César. Boa tarde também, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes, né? Como você disse há pouco, teve convocação do técnico Tite para o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia no dia 25 de janeiro. E dois jogadores do Corinthians foram convocados. O meio de campo Rodriguinho, que foi muito bem na partida de ontem diante do Vasco da Gama. E também Fagner, lateral direito do Corinthians, que já vem sendo convocado pelo Tite a alguns jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Né? O Corinthians ele jogou ontem com o Vasco da Gama e conseguiu uma vitória por 4-1. No primeiro tempo, o Tite utilizou uma equipe considerada titular e Camacho e Marlone foram os autores dos dois gols. Aí no segundo tempo mudou praticamente toda a equipe. Casim e o Marquinhos Gabriel foram os autores dos gols da segunda etapa. 4-1 para o Corinthians, que começou com o pé direito a temporada, e também a Florida Cup, né? O playoff da Florida Cup, primeiro jogo do Corinthians, que já está na grande decisão, e agora aguarda o vencedor de São Paulo e River Plate. Esse jogo com transmissão da Jovem Pan nesta quinta-feira. O assunto negociações, né? As negociações ainda continuam em pauta no Corinthians. Jadson chega no Brasil nesta quinta-feira, na parte da noite. E aí ele deve decidir o seu futuro. A informação que chega à Jovem Pan é que se ele jogar no Brasil em 2017, o futuro dele deve ser mesmo no Corinthians. Drogba também continua em pauta, jogador que é consagrado mundialmente, né? Também está na pauta do Corinthians. O Drogba, segundo a informação que chega à Jovem Pan, as conversas continuam e há sim boas possibilidades de Drogba. Assim, a chance de Drogba defender o Corinthians nessa temporada. Apesar que o negócio deu uma bela esfriada.
Só um detalhe. Agora já tem mais. Já está quase no fim do dia na Europa, né? Já são 16h04 na Europa. Né?
Sim.
Então, quer dizer, hoje nada de novo.
Ah, por enquanto ninguém se manifesta, nem a diretoria do Corinthians, nem as pessoas que estão ligadas a essa negociação. O do caso Drogba vai esfriando, né? Mas a informação que chegou à reportagem da Jovem Pan é a seguinte: os negócios continuam. Drogba, ele teria algumas pedidas que o Corinthians estaria conversando, né? Esse representante do Corinthians estaria conversando, e ainda há essa possibilidade da chegada do jogador da Costa do Marfim, do atacante. Mas conforme o tempo vai passando, parece que fica cada vez mais difícil de o técnico Fábio Carille contar com esse atleta para essa temporada de 2017. É o Jadson, é uma coisa muito mais concreta, né? O Corinthians já negociava com o jogador, não de forma oficial, afinal de contas ele ainda não tinha conseguido a rescisão junto ao Tianjin da China, mas já havia uma conversação, né? Agora que o Jadson conseguiu essa rescisão, que está a caminho do Brasil, chega nesta quinta-feira na parte da noite com o empresário dele, o Marcelo Robalinho, que inclusive entrou nos últimos dias no Esporte em discussão. Agora que houve essa rescisão, o Corinthians entra firme na jogada. A informação que chega à Jovem Pan é que, se Jadson for defender uma equipe brasileira, essa equipe vai sim ser o Corinthians, né? Chegou a ser falado de um interesse do Atlético Mineiro, mas o presidente do Atlético Mineiro negou que tenha qualquer interesse no Jadson, então deixou aparentemente o caminho mais livre para o Corinthians. Lembrando que a janela europeia ainda está aberta e, por isso, há sim a possibilidade de aparecer alguma proposta. É improvável, mas ainda há essa possibilidade de pintar algo vantajoso para o Jadson, mas caso contrário, ele deve sim defender o Corinthians nessa temporada de 2017. Lembrando que o Corinthians anunciou 6 reforços oficialmente até agora, e esses 6 reforços já estão nos Estados Unidos. 4 já entraram em campo ontem, né? Fizeram a estreia ou reestreia com a camisa do Corinthians. O Jô, ele foi um dos jogadores, né? Retornou, foi revelado pelo Corinthians, atuou no primeiro tempo. Gabriel, volante, Gabriel Giroto, também foi outro atleta que atuou pela primeira vez utilizando a camisa do Corinthians. No segundo tempo, Casim e Paulo Roberto, né? Foram os 2 jogadores que fizeram as suas estreias pelo Corinthians. O Felipe Bastos ainda não estava em condições, mas já deve estrear no final de semana, no sábado, na partida do Corinthians contra o vencedor de São Paulo e River Plate. Seria mais um jogador aí à disposição do técnico Fábio Carille. Luíde estava no banco de reservas, mas não entrou em campo. Pablo, zagueiro, muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians, já está tudo fechado, chega por empréstimo de uma temporada, contratado junto ao Bordeaux da França. Ele vai brigar ali pela vaga ao lado do Balbuena, que deve ser um dos titulares na zaga do Corinthians. E aí Pedro Henrique, o próprio Pablo, outros zagueiros vão brigar, né? Já que o Iago tem boas possibilidades de ser emprestado para a Ponte Preta. Um último destaque, Nilson: hoje tem Corinthians e Flamengo pela fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Reedição da grande decisão do ano passado, o Corinthians acabou derrotado e agora espera dar o troco no Flamengo e avançar na Copinha. Lembrando que o Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior e já estão estudando, Nilson, você vai gostar dessa notícia, subir Pedrinho para os profissionais.
Vendo.
E vem sendo o grande destaque do Corinthians na competição, Pedrinho tem boas possibilidades de, após o término do torneio, subir e começar a treinar entre os profissionais, Nilson.
Muito obrigado, meu caríssimo André Ranieri. Vamos aguardar. Torcedor do Corinthians, 4-1 do Vasco. Calma, é muito cedo para comemorar. Torcedor corintiano, tenha calma. 8:30 agora.
Jornal de Esportes.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Colchão 1,38 mola Pocket Star, altura de 26 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 690 à vista ou em 10 de 69 por mês sem juros. É imbatível. Box 1,38 com baú Star, altura de 28 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 770 à vista ou em 10 de 77 por mês sem juros.
Lojas 100, imbatível.
Hoje tem um jogão da Copa São Paulo de Futebol Juniores a partir de 7:30 da noite. 7 da noite já pela internet aqui na Jovem Pan. Você vai curtir o Fausto Favara transmitindo Corinthians e Flamengo. Diga, meu caro José Manuel de Barros.
Uma semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior está definida. Vão se enfrentar Batatais e Paulista, duas equipes do interior do estado de São Paulo. A equipe do Paulista já havia eliminado na terça-feira a Chapecoense, vencendo o seu jogo por 1 a 0. Ontem foi a vez do Batatais, que nos pênaltis eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro depois de 0 a 0 nos 90 minutos. A vitória do Batatais foi por 3 a 2, com destaque para o seu goleiro, que defendeu 3 penalidades. Hoje, a definição da outra semifinal. Às 4 da tarde, na Rua Javari, se enfrentam Juventus e Bragantino. E às 19h30, na Arena Barueri, com cobrança de ingressos, vão se enfrentar Corinthians e Flamengo. As semifinais serão disputadas no final de semana. A decisão será na próxima quarta-feira, dia 25. Repito, Batatais e Paulista farão uma semifinal. Um dos dois estará na decisão. A outra semi, entre Juventus e Bragantino, Corinthians e Flamengo. A definição acontece hoje.
Jornal de Esportes.
O tricolor é assunto aqui, o São Paulo Futebol Clube. Diga, meu caro Zeca Cardoso.
Nilson César, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte deste Jornal de Esportes. O tricolor estreia em já já 22 horas. Florida Cup encara o River Plate da Argentina e vai ver pela primeira vez o torcedor tricolor Rogério Ceni na beira do gramado, comandante tricolor para a temporada de 2017. Um grande desafio para Rogério Ceni, agora o maior ídolo como jogador do São Paulo, assumir a função de treinador. E ele mesmo considera isso como o maior desafio, um grande desafio.
Um grande desafio, né? Diferente do que a gente vivia dentro do campo, agora a responsabilidade é muito maior, o tempo para desenvolver exercícios, treinamentos, novos desafios, saber trabalhar, lidar com pessoas, em vez de as pessoas lidarem com você, você tem que acabar lidando com elas. Mas está sendo bacana, está sendo, acho que, um projeto que eu espero que dê certo no futuro.
E o Rogério Ceni vem cobrando bastante nos treinamentos. Treinos dinâmicos, intensos, e onde ele cobra bastante para os jogadores falarem a todo momento como ele fazia quando era goleiro, orientava bastante a sua equipe. E o Rogério explica o porquê cobra bastante dos seus jogadores em falarem.
Quanto mais você fala dentro do campo, menos você corre, porque automaticamente você está mais organizado, mais próximo. Quanto menos você fala, um time de mudos normalmente vai correr mais. Não tem quem canta o jogo antes, eu acho que ele tem sempre mais chance de ter mais sucesso, está mais compacto, está mais próximo um do outro, que é o nosso objetivo. Então, um time que joga entre 40 metros, não vê linhas distantes uma das outras. O nosso objetivo é entrar nas linhas adversárias e proteger as nossas linhas, nossas entrelinhas, né? Por isso que a voz é muito importante.
Muito importante e também importante a estreia, né? Pela primeira vez, Rogério Ceni vai estar à frente da sua equipe como treinador, ali na beira do gramado, dando instruções. E o Rogério fala o que espera dessa estreia na Florida Cup. Apesar de apenas 13 dias de preparação, ele entende que é um evento importantíssimo, ainda mais para preparar a equipe para fevereiro, quando o São Paulo estreia no Campeonato Paulista.
13 dias de treinamento, você não pode exigir fisicamente o máximo dos jogadores. E eu venho aqui para preparar esse time para iniciar bem dia 5 de fevereiro, onde a responsabilidade é de vencer. Claro que a gente quer estrear com vitória, é uma competição importante, é uma forma de trazer a marca São Paulo Futebol Clube para um país importantíssimo. E eu acho que é sempre muito valioso para o atleta. É uma experiência internacional, é um país que todo mundo gosta de vir, gosta de estar aqui. Né? A Flórida tem um clima, mesmo no inverno, um clima ainda agradável, exceto um ou outro dia de frio. Então, eu espero que a gente condicione os jogadores para que chegue dia 5 de fevereiro e todos estejam bem, o menor número de lesão possível, nem que tenha que usar o maior número de substituições possível a cada jogo. O principal é dar condição de jogo, minutos de jogo para cada jogador e fazer com que todos cheguem bem para o início de fevereiro.
O Rogério não deu muitas pistas do time que vai colocar em campo. Provavelmente três zagueiros, né? Num 3-4-3, a formação que ele mais utilizou nos treinamentos que foram abertos e nos jogos treinos que o São Paulo realizou lá nos Estados Unidos. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser a equipe titular, qual vai ser a disposição tática. Mas podemos saber qual é o formato do elenco tricolor para 2017. fala Rogério Ceni.
Um time com 50% de jogadores formados em Cotia, eu acho que é um dado estatístico interessante e valioso para o clube. A gente tem que saber que nós gastamos pouquíssimo dinheiro, R$300 mil para montar esse time, economizamos bastante dinheiro em folha de pagamento, e temos um grupo bastante disposto a vencer, mesclando a experiência dos mais velhos, que eu espero, com o ímpeto e a juventude daqueles meninos que estão tendo sua primeira oportunidade.
Aí a palavra de Rogério Ceni, novo técnico do São Paulo, ele que vai estrear hoje, 22 horas, o São Paulo enfrenta o River Plate pela Florida Cup, e claro, você vai acompanhar tudo, não vai perder nada aqui na Jovem Pan. Se o Tricolor vencer, vai enfrentar no sábado a final da Florida Cup, vai ter à frente um grande rival, o maior rival da sua história, o Corinthians, já que o Timão venceu por 4-1 o Vasco da Gama. Se o São Paulo vencer, e é o que o Rogério Ceni quer, já tem um clássico pela frente, uma disputa para esquentar ainda mais esse início de temporada. Tá certo, Nilson? Falamos do São Paulo aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Muito bem, hoje em São Paulo e River Plate, 10 da noite, o José Manuel de Barros vai transmitir. E olha, uma super quinta-feira, em 7h30 da noite, tem Flamengo e Corinthians, Copa São Paulo de Juniores, o Fausto Favara transmite, já a partir das 7 horas pela internet, né? E às 8 horas no AM. E às 10 horas da noite, tem esse jogão River Plate e São Paulo, o José Manuel de Barros vai transmitir aqui na Pan. Seleção brasileira convocada para o amistoso contra a Colômbia. Diga, meu caro Rodrigo Viga.
Tudo bem, Nilson?
Você está ao vivo e em cores, rapaz. Saudade de você.
Tudo tranquilo, não?
Menino do Rio, rapaz.
Vovô Nilson, como é que tá?
Eu sou um vovô menino, amigo. Não tem essa, não.
Eu sei disso.
Brinquinho, calça rasgada. Vamos lá, Viga. Vamos lá, Viga.
Você é sui generis.
Claro,
um
amigo.
Pra você, meu caro Nilson. Você é uma grande pessoa. E uma pessoa grande também.
Muito, não, já estou ficando menor. Mas vamos à seleção brasileira.
Já está curvando, né, meu caro?
É isso aí. Assim,
semana que vem tem Amistoso da Amizade, em memória às vítimas daquela tragédia, né? Com o avião da Chapecoense, que vitimou várias pessoas, inclusive amigos jornalistas. E o técnico Tite, depois de conversar com cerca de mais ou menos aí 50 jogadores, precisamente 48 atletas dos mais diversos clubes brasileiros, chegou uma lista de 23 convocados, atletas que atuam só no Brasil, não queria se comprometer, né, se indispor com os clubes da Europa, estão no auge da temporada, e os aqui do Brasil estão apenas na pré-temporada. Chamou 23 atletas de 14 clubes e, curiosamente, o Palmeiras, campeão brasileiro, cedeu menos jogadores do que o Atlético Mineiro e do que o próprio Flamengo, que foi terceiro colocado, que concedeu para essa convocação 4 jogadores. Vamos à lista, meu caro Nilson. Goleiros Alex e Muralha, do Flamengo, já vem sendo chamado pela seleção de fato, a seleção A. Goleiro Danilo Fernandes, do Internacional, que pegou tudo, mas não evitou o rebaixamento do Inter. E o Everton, medalha de ouro, jogador do Atlético do Paraná. Zagueiros, tem o Jeromel, do Grêmio, que é bom jogador. Luan, aqui do Vasco, que não deve durar muito em São Januário. O Rodrigo Caio, do São Paulo, que é outro que volta e meia aparece na seleção principal. O Vitor Hugo, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os laterais, velhos conhecidos, inclusive, do técnico Tite, Fábio Santos, do Atlético Mineiro, e Fagner, do Corinthians. Além do bom Jorge, do Flamengo, e o também bom Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Para o meio de campo, o veteranaço Camilo, do Botafogo, Diego, do Flamengo, Gustavo Scarpa, do Fluminense, esse vai dar muito caldo ainda, Henrique, do Cruzeiro, andou pelo futebol de São Paulo, pelo Santos, o Lucas Lima, do Santos, o Rodriguinho, jogador do Corinthians, em contestação aí nessa convocação, o Wallace, do Grêmio, e o Willian Arão, do Flamengo. Para o ataque, ele chamou o Diego Souza, que mesmo o barrigudinho meteu muito gol no Campeonato Brasileiro ano passado, Dudu, do Palmeiras, Luan, do Grêmio, e o Robinho, do Atlético Mineiro. O técnico Tite disse o seguinte: dado o ambiente da partida, acho que essa partida entre Brasil e Colômbia deveria terminar empatado na semana que vem. E se pudesse, chamaria também o Cuca e o Dorival Júnior, campeão e vice-campeão brasileiro do ano passado, para ajudá-lo nesse processo. Vamos ouvir o técnico Tite aqui na Jovem Pan.
Foi difícil, muito difícil. Foi muito difícil ser justo já por si só, estabelecer critérios é um grau de dificuldade muito grande. E às vezes um pequeno detalhe ele pode ser determinante numa convocação. Vou te dar um exemplo. O Santos fez um extraordinário trabalho. Se tivesse a condição de convocar, eu convocaria o Dorival Júnior e o Cuca para estar aqui, porque fizeram dois extraordinários trabalhos. Ou o Ricardo Oliveira, que numa convocação de jogos anteriores poderia e deveria aqui estar, mas está no DM. E assim de avaliação de todos os outros, eu não vou entrar, só nominei porque esses eram de forma definitiva, que não tinha condição.
Tá, então o técnico Tite da Seleção Brasileira, apresentação já na semana que vem, dia 24, um treininho no próximo dia 24 e no dia 25, na quarta-feira da semana que vem, Seleção Brasileira, fazer a matemática certa. Hoje é dia 19, menos 2, no dia 25 da semana que vem, nós temos então aí o jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia no Engenhão, meu caro Nilson. Por enquanto, pouco apelo para esse jogo, sincero, honestamente, até entendo a escolha do palco Rio de Janeiro, poderia ser São Paulo, alguma outra praça, mas avalio que deveria ter sido em Santa Catarina, um grande estádio do sul do Brasil. Por enquanto, apenas 5 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Engenhão hoje comporta aproximadamente 40 mil espectadores. Nilson.
Um abraço então, Viga, meio de 20 agora.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Gabriel Jesus foi reforçar o time do professor Guardiola, que não está numa grande fase, não, hein? Diga, meu caro Felipe Altarujo.
E a situação de Gabriel Jesus do Manchester City da Inglaterra finalmente está regularizada. O atacante pode, enfim, atuar, estrear no próximo sábado. O jogador foi apresentado, passou por exames, posou para fotos no Etihad Stadium e recebeu a camisa 33, mesmo número que usava no Palmeiras. Em entrevista à TV oficial do Manchester City, Jesus contou os fatores que o levaram a escolher esse time.
Olha, sem contar da grandeza do clube, sua história, é um clube que briga por títulos, então isso contou muito também. E pelo técnico Guardiola, o elenco que tem, foi o único técnico que me ligou. Então isso eu fiquei bastante contente, e se tratando do técnico que é, tudo que fez, a inteligência que tem. Minha vontade é de trabalhar com ele e aprender cada dia mais com ele e com os jogadores do grupo.
O Manchester City é o quinto colocado da Premier League e faz um jogão no sábado contra o Tottenham, vice-líder do campeonato.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
O Verdão é assunto aqui. Fred Júnior, vem aí. Diga lá, Fred.
Pois não, um abraço. Boa tarde, ouvinte da PAN. Neste Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras. Já treinou pela manhã na Academia de Futebol. Ontem realizou um jogo treino contra a União Barbarense. Vitória 4-0. Muita chuva ontem nesse treinamento. Porém, o Palmeiras conseguiu movimentar a sua equipe. Fernando Prass começou como titular no gol. Ele estava machucado em 2016, né? A partir do segundo semestre lá nas Olimpíadas, né? Foi cortado dos Jogos Olímpicos. E aí ele ficou se recuperando. Voltou no último jogo contra a Chapecoense. E inicia a temporada como titular. O restante do time, Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins, Zé Roberto, Felipe Melo, Roger, Tietê, o Michel Bastos, o Dudu e o Alexandro. Dois gols foram marcados pelo Keno. Teve um gol contra e um gol marcado pelo Bernardo, que é jogador do Sub-17 do Palmeiras. Alguns jogadores não participaram do treino. Por exemplo, Edu Dracena e Vitor Hugo ficaram na parte física, depois participaram somente no final. E outros nem participaram e nem devem viajar, como por exemplo Moisés, não devem viajar para Santa Catarina, para Chapecó, onde no sábado tem amistoso. Chapecoense e Palmeiras, 16h30, total cobertura da Jovem Pan, primeiro amistoso oficial aí do Palmeiras para a temporada 2017. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o Jean lateral direito do Palmeiras. Aliás, Eduardo Batista elogiou muito o Jean como lateral direito, e essa função que ele vai ser mesmo, muito mais lateral direito do que volante. Chegou como volante, mas agora vai se fixar como lateral direito. E ele fala assim: agora existe uma pressão maior para o Palmeiras conquistar títulos depois de ser campeão brasileiro e montando um grande time.
Eu acho que tudo isso é reflexo do que a gente conquistou ano passado, né? Do que a gente fez ano passado. E acaba refletindo, né? Acaba aumentando a responsabilidade de cada jogador e, com certeza, né? Pelo elenco que o Palmeiras está fazendo mais uma vez, né? Que está dando continuidade ao que vinha fazendo. Eu acho que cria uma responsabilidade maior, né, para que a gente venha conquistar títulos esse ano também. Então eu acho que isso é natural, eu acho que isso já iria acontecer, né, independente de qualquer situação. E a gente tem que absorver da melhor maneira possível, né, não deixar que isso se torne um peso, né, muito grande para a gente, mas cada um aí pegar essa responsabilidade, colocar dentro de campo e, com certeza, né, por tudo que o Palmeiras vem fazendo, por tudo que a gente vem fazendo, eu acho que esse ano a gente tem que conquistar título, sim.
A entrevista de Felipe Melo, a repercussão no elenco. O que achou da entrevista do Felipe Melo, já com bastante polêmica na chegada do jogador ao Palmeiras? Comenta sobre isso, Jean.
Eu, particularmente, dava risada, né? Cada um tem uma maneira, tem um jeito de ser, de se expressar, né? Felipe tem o jeito dele, tem a maneira dele, né? A gente entende e a gente acaba achando até engraçado, né? Mas é importante, né? Um jogador super experiente aí, né? E com certeza vai nos ajudar aí muito.
O Felipe Melo disse: dar tapa na cara com responsabilidade. O que, que seria dar tapa na cara com responsabilidade? O que achou sobre isso, Jean?
Rapaz, essa pergunta era pra ele, hein? Isso daí. Mas eu entendo, né? Ele quis expressar a vontade de tá vestindo a camisa de um grande clube, né? Tá demonstrando a vontade de jogar uma Libertadores, né? Ele que a gente sabe que é um jogador que tem muita raça, muita vontade, que se entrega dentro de campo, né? Que não foge de dividida e tudo. Então, essa é a característica dele, e assim como vocês, aos poucos eu vou conhecendo mais ele.
E para fechar, o Jean foi um dos poucos do elenco do Palmeiras que já trabalhou com o Eduardo Batista. O Jean trabalhou com o Eduardo Batista no Fluminense. O que ele pode falar? Dá para comparar trabalhos? Não, o que ele pode falar do Eduardo Batista trabalhando, a chance dele aí, dele trabalhar exatamente nesse dia a dia? Já deu para mexer no grupo? Responde o Jean.
Olha, eu, né, pelo pouco tempo de trabalho, nós já vimos aí através dos vídeos a evolução tática que a gente teve, né? É claro que no começo é difícil você entender algumas coisas, né? Mas já conseguimos entender, demos um passo muito grande, né? Do primeiro vídeo até o último que a gente viu, principalmente tática, posicionamento. E eu acho que nosso time vai crescer mais ainda do que vamos conseguir fazer mais, vamos conseguir fazer grandes jogos, né? Do que vínhamos fazendo ano passado, e essa é a tendência, é isso que todo mundo quer, estar sempre em crescimento, né? Então, ele chegou aí com uma proposta tática, técnica muito boa, muito importante para nós. Eu acho que cabe a cada um entender, né? Se concentrar bastante para que a gente venha obter esse crescimento a cada dia.
Este então o Jean, grande novidade nesta quinta-feira para o Palmeiras, a convocação de dois jogadores para a seleção brasileira. Dois jogadores foram convocados, o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu. Era a expectativa até do próprio Jean ser convocado, mas dois palmeirenses convocados, Vitor Hugo pela primeira vez na seleção brasileira e o Dudu volta depois de 6 anos na seleção, ele já jogou na seleção de base, agora volta a ser convocado para esse amistoso contra a Colômbia, dia 25 de janeiro, com total cobertura da Rádio Jovem Pan. Então, sábado tem amistoso, Palmeiras em campo, a Pan transmite, Arena Condá, Chapecoense e Palmeiras. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
O Peixe é o destaque agora, Rafael Tebas aqui na Pan. Diga lá, Tebas.
Muito bem, ouvinte da PAN, o Santos, proposta de 27 milhões de reais pelo meia Vitor Bueno, proposta do Lille da França, só que o Santos já recusou a proposta, portanto o garoto Vitor Bueno fica no Peixe nessa temporada, né? E a dúvida sobre o atacante Bruno Henrique do Wolfsburg da Alemanha continua. Tem 26 anos, é bom atacante, o Santos ofereceu 15 milhões de reais, só que o Wolfsburg quer o dinheiro à vista, quer 15 milhões agora. E o Santos, evidentemente, não tem essa quantia e tenta um parcelamento por 5 ou 6 vezes. Então fica uma grande dúvida, um grande impasse em relação a esse possível reforço. O atacante Bruno Henrique do Wolfsburg da Alemanha é bom atacante, seria um bom reforço para essa temporada. Paulistão, Santos começa jogando no dia 3 de fevereiro, às 21 horas, enfrenta o Linense na Vila Belmiro, jogo importante, o primeiro da temporada no Paulistão. Só que antes disso tem amistoso no Pacaembu. O Santos enfrenta o Kenitra do Marrocos, dia 28, sábado. A tendência é que seja às 16h30. E o volante Leandro Donizete, novo reforço do Santos, né? 34 anos, assinou contrato por 3 temporadas, conversou com a imprensa, foi apresentado. Falou sobre a comparação dele com o volante palmeirense, Felipe Melo.
Sou um jogador viril na marcação? Sou sim, mas jamais machucou alguém. Eu não sou um cara maldoso, sou um cara que marca em cima, não dá espaço para o atleta. Às vezes o cara incomoda o jogador ser marcado em cima, assim. Então, quando vai pegar meu histórico aí, que são poucas expulsões, são poucos amarelos, e vou continuar trabalhando assim, não vou mudar, né? Porque a imprensa fala alguma coisa, fala mal, tem minhas qualidades também, e vou, pode ter certeza que vou dar minha vida para o Santos e vou marcar do jeito que eu marquei no Atlético, no Curitiba, onde eu passei.
Este volante Leandro Donizete, do Santos Futebol Clube, novo reforço para essa temporada, foi apresentado. Ele que assinou contrato por 3 temporadas, já tem 34 anos de idade. Outra informação importante, pela Copinha o Santos foi precocemente eliminado. E até por conta disso, o técnico Marcos Soares, que era do Sub-20, foi demitido. Não faz mais parte dos funcionários do Santos Futebol Clube. Pro lugar dele, assume agora o Arão Alves, que é técnico do Sub-17.
Chega, acabou o Jornal de Esportes. Vem aí Vanderlei Nogueira e todo o time da PAN. O Esporte em Discussão está chegando. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707, 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.